Começa agora mais um programa Arena do Futuro, aqui no Tempo. Como é bom poder receber cada um de vocês dos mais diferentes lugares do Brasil e do mundo que estão buscando entender e compreender ainda mais a Palavra de Deus, essa revelação, essa palavra que transforma, que dá sentido para a vida, que tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas. E por isso eu tenho a alegria de poder nesse momento te convidar para juntos entrarmos em mais um tema impressionante da Palavra de Deus. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos seguir o último programa. É a parte 2 do sinal eterno do Apocalipse. Nós começamos entendendo no outro programa que Deus é o Criador de todas as coisas. E quando Ele fez esse mundo, em 6 dias, Ele cria o sétimo dia para descansar. Ele abençoa e santifica. E esse é um ponto central de adoração. No programa de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o sábado. Porque tem pessoas que falam assim, o sábado já não está mais em vigor, ficou cravado na cruz quando Jesus morreu. Hoje não precisamos mais guardar nenhum dia. Mas qual é a finalidade do sábado? Para que serve o sábado? O que ele representará nos momentos finais da história? Fica comigo, porque a Arena do Futuro está no ar. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e nesse momento eu quero te convidar agora para uma conversa mais íntima. Ouvindo tudo isso que você tem escutado aqui na Novo Tempo, aqui na Arena do Futuro, você já percebeu que o Apocalipse não trata apenas de eventos finais, mas o foco é lealdade, adoração e identidade. Na continuação da mensagem de hoje, nós vamos avançar exatamente nesse ponto. Por que Deus deixou um sinal eterno para que a humanidade nunca se esquecesse de quem Ele é? Quem nós somos? E se você quiser se aprofundar nesse tema, a Novo Tempo preparou um material que acompanha exatamente aquilo que estamos estudando aqui. É esta revista, O Sábado da Criação, que eu tenho aqui nas minhas mãos. Ela mostra como o sábado foi estabelecido na criação e também reafirmado nos 10 mandamentos. O sábado foi vivido por Jesus e ele reaparece no Apocalipse como parte central da adoração verdadeira. Essa revista aqui também é gratuita. Você não tem que pagar nada. Não vai nenhum boleto para você depois que você pedir. E sabe por que ela é gratuita? Graças aos Anjos da Esperança, que acabam investindo recursos para que esse conteúdo chegue até você sem nenhum custo. Para solicitar a sua revista, é algo muito simples e muito fácil. Você pode mandar uma mensagem para nós em nosso WhatsApp. Você pode ser atendido totalmente pelo WhatsApp. O WhatsApp está aí, 7 dias por semana, 24 horas à sua disposição. O nosso número é 12 982 44 4449, tá bom? Você manda a mensagem para nós que vamos lhe atender com todo carinho e com toda alegria, porque você sabe que o nosso objetivo aqui na Novo Tempo é que você não fique apenas com as mensagens que nós apresentamos aqui, mas que você tenha também o seu encontro com a Palavra de Deus. Que terminado o programa Arena do Futuro, você abra a Bíblia, leia os textos, tenha um contato com a palavra, porque ela vai te ajudar e te fortalecer na caminhada rumo à Canaã Celestial. Você pode também entrar no nosso site. O site é o seguinte, novotempo.com/escola-bíblica. E você vai chegar aqui neste site com o convite Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você procura, então, a revista Sábado da Criação, e você tem duas opções, baixar em PDF ou pelo correio. Digamos que você queira baixar em PDF, você clica aqui, coloca os seus dados e nós vamos enviar esse material aí para a sua casa ou para o endereço do seu trabalho, o endereço que você fornecer para nós. Temos aqui também a nossa página do YouTube. Lá você digita a Arena do Futuro, NT, e vai chegar aqui na página onde temos todos os nossos programas à sua disposição. Os programas do passado, os programas presentes, está tudo lá postado. Os programas que vão vir também estarão postados lá. E você pode compartilhar com outras pessoas também. Pessoas da sua família, amigos, gente que ama e gosta da palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para essas pessoas também estudar o livro do Apocalipse, como tem sido na sua vida. Como é uma bênção para você, vai ser também uma bênção para a vida dessas pessoas. De tudo isso, já estamos prontos para a parte 2 do Sinal Eterno do Apocalipse. Eu tenho aqui nas minhas mãos a minha Bíblia, espero que você também tenha aí a sua Bíblia para você comparar os textos, porque no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Fazendo uma recapitulação do nosso último encontro, vimos que o sábado é a lembrança constante da criação e do descanso de Deus. Deus fez tudo em 6 dias e descansou no sétimo. Deus abençoou o sétimo dia. Deus separou o sétimo dia como um dia diferente. Então, Deus descansa nesse dia como um modelo para a humanidade. E Deus é aquele que estabeleceu este dia como um dia diferente. Então, é o descanso e o reconhecimento da criação. Veja que esta mensagem é uma mensagem que está em toda a Bíblia. Da primeira à última página da Bíblia, vemos que Deus é o Criador e o que Ele quer é dar descanso para o ser humano. Hoje, temos um pequeno descanso, o sétimo dia, mas quando Jesus voltar, entraremos no descanso eterno das lutas desse mundo, das dores desse mundo, dos cemitérios, do câncer, da indiferença, da vaidade, da violência. Tudo isso vai passar, será apenas uma lembrança de um passado. Deus fez todas as coisas e fez você também. E Ele é aquele que pode e deve ser adorado, porque o sábado Ele se transforma em um pilar espiritual e também é um pilar de adoração. O sábado, ele tem uma centralidade muito maior do que simplesmente um dia. Ele tem uma mensagem por detrás. E é isso que eu quero te convidar a entender e buscar na palavra de Deus. Venha comigo até Êxodo 20, versos 8 a 11. Diz assim a Bíblia: lembre-se do dia de sábado. Esse aqui é o quarto mandamento da lei de Deus. E ele começa com um pedido. Lembre-se. Há duas formas de você lembrar de uma coisa. A primeira forma é você lembrar e ficar apenas na memória. Outra coisa é a lembrança que te leva a fazer alguma coisa. Vamos lá. Você está, por exemplo, pendurando roupas. E você lembra da sua avó, que já faleceu. E você lembra dos momentos felizes que vocês viveram. Lembra de momentos que você aproveitou e desfrutou com ela. Você lembra, pendurando roupa, e depois continua fazendo exatamente aquilo que você tinha para fazer. Essa é uma forma de lembrar, lembrança da memória. Agora tem a lembrança que leva você a fazer alguma coisa. Por exemplo, você está lá pendurando roupas e você se lembra que deixou o feijão na panela de pressão. Esta lembrança leva você a largar a roupa lá no varal e correr para dentro de casa, porque o tempo foi demais. A água deve ter secado, o feijão pode ter queimado ou pode acontecer até algo mais grave com a panela de pressão. Então veja, você lembrou e a lembrança te levou a fazer algo. Quando eu olho aqui para o texto bíblico, eu vejo que a lembrança do sábado não é só uma lembrança de memória. Então chega o dia de sábado e fala assim: ah, lembrei, hoje é sábado. E continua fazendo as coisas que você estava fazendo. Continua a vida exatamente como ela seguia. Não, não é isso. Porque isso não teria nenhum sentido no mandamento. É só para lembrar. Não, eu lembrei que hoje é terça. Eu lembrei que hoje é quarta. Eu lembrei que hoje é sexta. Eu lembrei que hoje é quinta. Não, não é esse tipo de lembrança. Porque você sabe quais são os dias da semana. Você acompanha o calendário. Você tem atividades, tem rotinas. Então, todo mundo sabe qual é o dia. Não é isso que o mandamento está dizendo. Ele está dizendo, olha, lembre-se. Para o santificar. Então, a lembrança do sábado me leva a uma ação. e a ação é santificar esse dia. Olha como isso é importante e é profundo. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, exatamente como Deus fez. Ele criou todo mundo em 6 dias, fez toda a sua obra. Ele começa criando a luz e termina criando o ser humano, o homem e a mulher. Então, Deus, em 6 dias, fez todas as coisas. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Ou seja, o dia de sábado é um dia onde as minhas outras atividades esperarão. Porque nesse dia, a minha conexão é com o meu Criador. O sábado é um dia de intimidade com Deus. E você não pode dizer que isso não é bíblico. Você não pode dizer que isso não faz sentido, que isso não tem razão. Porque quando eu reconheço que Deus é o Criador e Ele descansou no 7º dia e eu decido descansar das minhas atividades rotineiras, do meu trabalho secular para me conectar com Deus, eu estou vivendo essa proximidade com aquele que é a fonte de toda a vida. Eu estou me aproximando ainda mais desse Deus que se importa, que se preocupa e quer passar tempo comigo. O grande problema é que nós estamos desenvolvendo em nossa sociedade, nos nossos dias, uma relação interesseira com Deus. Tem gente que não ora mais, só pede. A oração não é uma conversa com um amigo. A oração não é tempo de qualidade com Deus. A oração é uma lista de coisas que eu quero que Ele faça. Então eu peço, 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 mas não me relaciono com Ele. Como você se sentiria num relacionamento com alguém que nunca pergunta como você está? Que nunca se interessa por você, pelos seus assuntos, pela sua vida, mas é uma pessoa que se aproxima apenas para pedir. Tudo que ela faz é, olha, eu tenho uns pedidos para você. Tenho isso, 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 isso. Encaminho o pedido para você e vai embora. E no dia seguinte ela volta, olha, eu tenho mais isso aqui de pedido para você, isso, 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 isso. Só pede, só pede, só pede. É uma relação de interesse. Não é uma relação baseada no amor, porque quem ama não fica só pedindo. Quem ama quer estar junto, quem ama quer estar perto, quem ama quer caminhar ao lado. E é isso que Deus está querendo estabelecer no dia de sábado. Não é uma relação apenas de pedidos a Deus, não é só de arrancar alguma coisa dEle, de buscar todo o tempo que Ele faça alguma coisa, mas de estar ao lado, de passar tempo na presença dEle. Isso é algo que você só vai saber quando você provar. Você só vai entender o sábado quando você experimentar. Eu posso ficar aqui gastando horas e horas tentando te convencer como é o sábado, mas você só vai saber o que é o sábado quando você viver o sábado, quando você experimentar na prática. Continua dizendo, não faça nenhum trabalho, nem teu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem o seu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. E por quê? Olha o ponto que o texto vai apresentar. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A razão pela qual eu separo o dia de sábado é porque Deus é o meu Criador. Veja que o mandamento, ele está fazendo uma menção à criação. Ele está voltando lá para Gênesis 1. Deus fez, e porque Deus fez, Ele estabeleceu agora um tempo para você passar a sós com Ele. As bênçãos que Deus tem também estão relacionadas a esse descanso. Estão relacionadas ao sábado. Isso a Bíblia deixa bem claro. Por exemplo, lá em Isaías 58, versos 13 e 14, lemos o seguinte: se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Agora vem o ponto central. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha que beleza. Você quer sentir esta alegria que vem do Senhor? obedeça à vontade dele. É uma promessa de Deus com um cumprimento imediato, quando você deixa de profanar o sábado, quando você deixa de fazer as suas atividades e passa a se preocupar com a vontade de Deus, esse dia tem um outro significado. Esse dia passa a ter um outro sentido na sua história. Isso é muito importante. Isso é vital. Se a humanidade se lembrasse do sábado, não tivesse esquecido desse dia, não existiriam evolucionistas, céticos e agnósticos. Porque todos reconhecem quem é o Criador. Não abandonariam a vontade desse Deus e o mundo seria um lugar muito diferente. Hoje, quando eu olho para o mundo e vejo um sábado esquecido, eu vejo que Deus foi colocado de lado. As pessoas não querem dedicar tempo para Deus. Como? O sábado dedicado para Deus? Não, o sábado tem que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que conquistar as minhas coisas, tenho que produzir. E o Deus que te fez? Não, o Deus que me fez fica para lá. O Deus que te criou? Não, esquece isso. Eu vou agora me concentrar na minha vida. Veja que o sábado também é um combate ao egoísmo. O sábado é um combate a você centralizar o seu eu, a olhar apenas para o seu umbigo. O sábado, ele quebra muitos desses sentimentos que temos e tira o ser humano como centro do mundo e coloca a Deus como centro de tudo. Me coloco como dependente desse Deus e não como a fonte. Esta relação, ela permeia a obediência a um dia. Isso é algo que a palavra deixa bem claro. São princípios básicos espirituais que fundamentam o seu relacionamento com Deus. Relacionamento esse que você precisa fortalecer a cada vez mais. Mas eu já ouvi gente falando assim para mim: pastor, o sábado não é apenas para judeus. Deus não deu apenas para um povo específico? A minha resposta é não. O sábado é um dia para toda a humanidade. E como é que eu posso provar isso? Eu posso provar na palavra de Deus. Eu posso provar na própria Bíblia. Quando é dito, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, como está lá em Marcos capítulo 2, o verso 27. Há uma relação aqui. Veja, Deus criou o ser humano. E Deus entende que o ser humano precisa do sábado. Por isso, Deus dá para o ser humano o sábado. E não é o contrário. Bom, Deus tinha o sábado e falava assim, eu preciso de alguém para guardar o sábado. Então, eu vou criar o ser humano para guardar o sábado. A ordem aqui é diferente. Então, Deus cria o ser humano e Deus entende que o ser humano precisa descansar em um dia. Que esse ser humano precisa se conectar com o seu Criador, que é a fonte de todas as coisas. Eu quero te dar um testemunho pessoal. Eu não consigo abrir mão do sábado. O sábado, para mim, é o dia mais especial de todos. É o dia que eu mais gosto. É o dia que eu espero, porque é o dia que eu passo com Deus. É o dia que eu me desligo das atividades do dia a dia e eu posso estar à disposição de Deus e do serviço de Deus. Porque há pessoas que pensam que descansar no sábado é não fazer nada. Descansar no sábado é ficar dormindo o dia inteiro. Então, um dia para eu dormir 24 horas, um dia para eu ficar deitado na rede 24 horas. Não. Não é isso. Há um sentido por detrás do que significa o sábado. E eu preciso te mostrar isso, porque rompe muitas das coisas que às vezes você ouve por aí. Ah, o pessoal do sábado lá fica sem fazer nada o sábado inteiro. Não é isso. E você vai ver que a Bíblia me diz que não é para ser isso. A Bíblia estabelece as diretrizes, as raízes, porque Jesus, ele é o Senhor do sábado, como diz Mateus 12 e o verso 8. Ele é o dono do sábado. Jesus está no sábado também. Nós podemos ver a presença de Jesus na criação do sábado, porque ele é o Criador de todas as coisas. O sábado, então, ele é um lembrete da relação entre Deus e o ser humano, como vemos em Ezequiel 20, versos 12 e 20. Está assim a Bíblia: também lhes dei os meus sábados. Quem é o sábado? De Deus, hein? Meus sábados. Os sábados não são dos seres humanos, são de Deus. Os meus sábados eu dei para vocês, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, e santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Há uma representação do povo de Deus no dia de sábado. Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, ele não esqueceu do memorial da criação. A Bíblia deixa isso bem claro, por exemplo, lá em Lucas 4,16, dizendo que Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume. Costume é algo que você faz constantemente. Costume não é algo esporádico, mas é algo que você está constantemente repetindo. Então, eu posso dizer, com base nesse texto, que todos os sábados Jesus estava na sinagoga. Ele estava congregando com as pessoas. Ele estava reunido. Era um dia de culto. Era um dia de louvor. Era um dia de adoração. E se Jesus fez, ele é meu exemplo em tudo. É meu exemplo também na guarda desse dia, no ir na congregação nesse dia, no reunir-se nesse dia. Eu aprendo com ele, não apenas por aquilo que ele falou, mas eu aprendo também por aquilo que ele fez. Jesus guarda o sábado, vive o dia de sábado. E você pode me perguntar assim, pastor, que dia é o sábado? Que dia é esse? O sábado é o dia do descanso. É o sétimo dia da semana, é quando encerra o ciclo. O sábado, ele permanece. Porque se Deus tivesse feito uma mudança, como já ouvi pessoas dizerem por aí, ele teria deixado isso muito claro. Mas ele não deixou. Tem gente que fala, não, o sábado já passou. E agora, então, o domingo entrou no lugar. E onde está escrito isso? Em que parte da Bíblia está esse texto? Quando um apóstolo falou isso? Em que momento ele disse, de maneira textual, não é mais para guardar o sábado, mas agora vamos celebrar a ressurreição do Senhor no domingo? Não tem um texto. Se tivesse um texto só, esse tema aqui seria completamente diferente do que eu estou apresentando para você. Mas não tem esse texto. Não existe. Em toda a palavra de Deus, não há sequer qualquer menção à troca do dia de sábado por qualquer outro dia da semana. Porque existe uma distorção. Há pessoas que colocam ideias que não têm nada a ver com a guarda do sábado. Há princípios que têm a ver. Esse dia separado, esse dia especial. Por exemplo, Mateus 12,12 diz assim, ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o quê? O bem. Então veja, essa ideia de não fazer nada não é bíblica, porque a Bíblia está dizendo que eu tenho que fazer e fazer o bem. Quando estamos na rotina do dia a dia, às vezes não sobra tempo para fazer o bem. Estamos preocupados que temos que ir de um lugar para o outro, temos horário, temos agenda, tem coisa para entregar, e há pessoas que precisam de ajuda e você não tem tempo para fazer o bem. Você não tem tempo de olhar para o próximo. Quando você separa o sábado, Deus está dando para você um tempo para ficar perto dele, mas também para ficar perto das pessoas. Para atender aqueles que precisam. Para apoiar aqueles que sofrem. Para olhar pelos mais miseráveis que necessitam de alívio para a sua dor. Então, não olhe o sábado da maneira como muitas vezes é pintado por aí. Mas olhe o sábado desde a perspectiva divina, como ele estabeleceu na sua palavra. Como ele disse que deveria ser. E isso muda completamente, porque a revelação é fundamental. Quando eu olho para a cruz, eu também vejo o sábado. Venha comigo até Lucas 23:54. Até o capítulo 24, verso 1, é o mesmo contexto. Jesus já estava morto, preso à cruz, o seu corpo já desfalecia sem vida, diz o texto bíblico. Era o dia da preparação. Dia da preparação era o sexto dia. Antes do sábado, se preparava para o sábado. E o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Se na cruz Jesus aboliu a guarda do sábado, esse pessoal já estava tudo errado. Já começaram errado, porque guardaram um dia que já não era mais para guardar. Jesus descansou no sábado também, porque ele poderia ter ressuscitado no sábado, mas ele não ressuscitou no sábado, ele descansou no dia do sábado para que nenhuma outra atividade acontecesse naquele dia. As atividades aconteceram a partir do domingo. Domingo voltaria à agenda normal, mas o sábado era o dia do descanso, por isso Jesus descansa na sepultura para não desvirtuar o dia de sábado. E no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Ou seja, foi no domingo que elas voltaram lá para preparar o corpo de Jesus. Até na cruz, o sábado está preservado. Atos 17,2 diz que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. A reunião daquele grupo acontecia no sábado e Paulo se reunia com eles no sábado, porque o sábado continuou acompanhando a criação, continuou acompanhando o Evangelho, continuou acompanhando a cruz e continuou acompanhando os seres humanos nos dias de hoje. Se eu hoje mexo no sábado, eu estou mexendo na criação, estou mexendo no Sinai e estou mexendo no Calvário. Eu mudo completamente o sentido desses três grandes eventos da história. Diz Mateus 24:20, Jesus falando sobre a perseguição futura, sobre aquilo que viria, porque os discípulos perguntaram ao Senhor que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Jesus então diz, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Orem. Jesus está falando do futuro, do ano 70, quando Jerusalém seria destruída. Estamos aqui nos anos 30, muito tempo à frente. Jesus está fazendo uma projeção do sábado. O sábado continuaria em vigor para Jesus. Ele não seria trocado. Ele não seria tirado. Então, os seguidores de Jesus seguiram guardando o sábado após a ressurreição. E esse sábado seguirá sendo guardado por toda a eternidade. Esse sábado vai nos acompanhar até o fim. Porque esse sábado, ele corre como um fio de ouro que une toda a Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. Mas veja, eu sou salvo por guardar o sábado? Não, a salvação é pela graça. E qual é o papel do sábado então, pastor? O papel do sábado é ser um tempo de qualidade com Deus, o Criador. É um tempo a sós com aquele que te fez. E se você quer tomar uma decisão de guardar o sábado e ser fiel, escreve para nós no WhatsApp do Arena. Coloca aí, WhatsApp Arena do Futuro, no seu celular. 12982240616. 12982240616. Envie uma mensagem para nós agora. O número está aparecendo aqui embaixo, tá bom? Eu quero orar por você que tomou essa decisão. Pai, muitas vezes ouvimos coisas que não são da tua palavra, mas hoje a tua revelação abriu diante de nós, entendemos e compreendemos o sentido do sábado e queremos ser fiéis ao Senhor. Nos dá forças e condições de andarmos no teu caminho. Toma, Pai, este teu filho, essa tua filha que ora comigo nesse momento, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns pela sua decisão. Parabéns por ser fiel e andar com Cristo Jesus. A gente se vê no próximo programa, aqui na Novo Tempo, o canal da Esperança. Até mais. Tchau, tchau.